queria complementar algumas coisinhas de semana retrasada. O Midrash, vindo o Midrash, ele fala que o Shlomo HaMelech fala Hebel Avalim, Hebel Avalim o tempo todo. E fala o Midrash que David HaMelech também falou parecido. David HaMelech no Teilim fala Adam le Hebel Damah. Hebel, ele também fala que o homem é comparado como Hebel. David HaMelech, o pai de Shlomo HaMelech. Fala o Midrash, mas David HaMelech não explicou que Hebel que ele está pensando. Fala o Midrash que Hebel tem dois significados. Hebel em hebraico, para quem não sabe, pode ser nada. Hebel é nada. E pode ser também, Mosif Hebel, calor. Calor, não? Como se fala em português? Não. Talvez vapor também. É, um calor, vapor, certo? Mosif Hebel. É. Então pode ser um dos dois. Então, se é calor, então alguma coisa isso é, certo? É um calor, é alguma coisa. Mas ele pode ser nada, nada. Quando David HaMelech, ele chegou e falou que o homem é comparado com nada. Com Hebel. O que ele quis pensar com Hebel? Me explicou. Veio Shlomo HaMelech, o filho dele, e complementou ele e falou, olha, Hebel Avalim. Isso que meu pai falou, que o homem é comparado com Hebel, ele não pensou nem em vapor, nem calor, ele pensou Hebel, é nada mesmo. E é claro, como nós falamos ontem, retrasada, né? Em relação ao material dele. Vamos ver essa semana também.
O Hebel seria, então, nulidade.
Nulidade, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso, sim. Nulo. Futilidade, mas Hebel... É futilidade no português?
Em inglês.
Futilidade, está traduzindo aqui.
É, mas futilidade. É uma coisa que você não precisa, né? Fútil é uma coisa que não precisa. E nulo é...
Entendi. Bom, não sei. Não sei. Tá? Eu não sei qual... Exato. Tá certo? É, não sei mesmo. Outra coisa. O passuk que nós lemos semana retrasada também. A gente falou bastante, mas só queria complementar. É muito forte esse passuk, muito meduyak. Ma yitro l'adam b'chol amalo shamol tachat ha-shemesh. Qual o proveito que o homem tem do esforço dele, que ele se esforça embaixo do sol? Então nós falamos semana retrasada que a palavra Adam quer dizer o homem foi dado para ele o nome de Adam, porque ele vem da Adama. Foi dado para o homem o nome Adam, para o homem, porque o homem vem da Adama, falamos semana passada, e como Adama tem uma força de fazer crescer, o homem também tem nele isso que ele pode crescer. Então falou Shlomo HaMelech, Maitron Adam. Que o homem, por que ele foi chamado Adam se ele não se esforça? Só Tachat HaShemesh. Se ele fica na natureza dele, ele não cresce. Então por que ele foi chamado de Adam? Assim falamos no chat semana passada. Mas eu vi também no Midrash essa semana, mais uma coisa muito, muito simples também, mas de novo, muito, muito meduyata, muito certo as palavras. Vocês sabem que o Chovot HaLevavot, ele fala no Shach Hezbon HaNefesh, que isso que Hashem deu um poder tão forte no dinheiro, não adianta, o dinheiro é uma avodah zarah, o dinheiro tem uma força incrível, né? Fora que a pessoa tem que ter esse dinheiro para parnassá, mas o mundo, tudo vai atrás do dinheiro. Fala o Chovot HaLevavot, isso que a pessoa tem essa, puxa tão forte o dinheiro, é minashamayim. Hashem fez isso, por quê? Fala o Chovot HaLevavot, que se a pessoa não quisesse dinheiro, o mundo não se... adiantaria, não ia ter, por exemplo, se uma pessoa não queria dinheiro, por que ele ia construir casas? Hoje em dia, por que tem pessoas em engenharia, por exemplo? Porque eles querem ganhar dinheiro na vida e engenharia talvez traz dinheiro, não sei, então faz engenharia para poder ganhar dinheiro e construir casas. Se a pessoa não quisesse dinheiro, não corresse atrás de dinheiro, então o mundo não ia se desenvolver, é claro que não. Então Hashem, assim fala, volta na volta, mas Chokhmá de Hashem, que ele colocou que a pessoa corra atrás de dinheiro. Então, se ela quer dinheiro, ela vai fazer muita coisa pelo dinheiro. E assim vai se construindo o mundo. Assim fala o Chovot HaLevavot. O Rambam fala parecido, para vocês saberem. Olha, a verdade é que o Rambam, eu acho que vale a pena, talvez semana que vem, talvez. O Rambam tem uma Agdamá, uma introdução, ele tem uma explicação na Mishnah. O Rambam, fora o Mishnah Torá, ele tem uma explicação na Mishnah. Ele tem uma introdução lá, que tem que ler isso dentro. Porque ele explica todo esse mundo, como que é a nossa vida e tudo. Talvez valha para eu fazer cópias, talvez, maiores, porque a letra é muito minúscula aqui no Rambam, maiores, e ler dentro, isso dá, talvez semana que vem, Blineira, domingo, quê? Não. Nagdamá em Brachot, aqui Brachot, tá vendo? Nagdamá do Pirusha Mishnayot dele, é bem longo, e ele, como ele explica lá, a vida nossa, é incrível. E a mesma coisa ele fala lá, que Hashem fez, ele fala assim, que a verdade é, que é uma loucura, não existe uma loucura maior do que a gente trabalhando, E no fim não fica nada para a gente e tudo. É uma loucura. Só que o que? Hashem faz isso, porque senão se a pessoa ia encarar direitinho a situação dele, ele não ia trabalhar, não ia fazer, não ia construir. O mundo tem que se desenvolver. Então Hashem coloca isso na pessoa. Assim fala o Rambam, tem que ver isso. Então, isso que o Pshat passou, pessoal. O Shlomo HaMelech, ele falou assim, Ma'itron la'adam. É claro que o mundo tem muito do esforço da pessoa. É claro que o esforço da pessoa, quem tem fábricas, por exemplo. Então, claro que o mundo tem muito disso. Se vai para frente, computador e tudo, claro, como nós falamos semana retrasada. Mas Ma'itron la'adam, o homem que ele tem disso? O homem não tem nada disso, como nós falamos, o homem. A parte do Hani dele, o crescimento dele, disse que ele trabalha o tempo todo, ele não tem nada, não tem nenhum mitarô. O mundo tem sim, claro que tem, como o Kavod HaLevavot escreve. Todo o trabalho da pessoa para o mundo é bom, mas para o homem não tem nenhum mitarô, certo? Vamos continuar agora, onde nós estávamos. Pasuk Dalet, vamos ver. Dor Holech Vedor Ba. Então o Pasuk fala assim, Shlomo HaMelech fala assim, uma geração vai, Vedor Ba, e outra geração vem, Va'aretz Lolam Umedet. E a terra está para sempre. As pessoas se trocam, cada geração, morre uma geração e nasce outra geração, mas a terra está para sempre. Assim fala Shlomo HaMelech. Pergunta ao Midrash que Shlomo HaMelech deveria falar diferente. Shlomo HaMelech deveria falar, primeiro a geração nasce, depois a geração morre, certo? Então ele deveria falar Dor Ba, uma geração vem, e Dor Olê, pois vai a geração. Assim deveria estar escrito. Então tem algumas respostas. A resposta simples para essa pergunta, pessoal, sai do Rashi aqui, que esse passuk é uma continuação do passuk de cima. O passuk está explicando por que mesmo não tem nenhum proveito a pessoa trabalhar, por que não tem nenhum proveito? Fala o passuk, Dor Olech, você que está trabalhando, você vai morrer um dia. E Dor Ba, e vai chegar a próxima geração. E então não vai ficar para você essas coisas, vai ficar para os seus filhos e fala o Rashi, teus filhos também não. Então, qual que está trabalhando tanto assim? Para quem está trabalhando isso, certo? Se conta uma história de um Rebbe, de um tzadik, que ele falou assim, que ele entrou para ele e pediu um abrahá para Parnassá, está trabalhando. Então, o Rebbe falou para ele, mas trabalhando tanto, por que você está trabalhando tanto? Você tem Parnassá já, você tem como viver. Então, ele falou, não, Rebbe, eu tenho como viver, mas meus filhos também têm que ter como viver, certo? Eu estou trabalhando para meus filhos. Entrou os filhos mais tarde para o Rebbe e o Rebbe fala, e ele, mesma coisa, está trabalhando, os filhos estão trabalhando tanto. Pergunta o Rebbe para ele, você está trabalhando tanto? Então ele falou, não, a gente já tem Parnassá, mas nossos filhos, todos filhos. Então o Rebbe falou, eu já gostaria de ver esses filhos que vão curtir esse dinheiro que os pais estão trabalhando. Todos os pais trabalham para os filhos, e seus filhos. E onde vai chegar os filhos que vão curtir mesmo esse dinheiro? Quer dizer, cada filho trabalha. Então, isso que o pastor fala de Shlomo HaMelech, que está trabalhando tanto, não vai ficar com você esse dinheiro, vai para outras mãos. Assim fala o Rashi Pshat no pastor. Mas também tem uma outra resposta para essa pergunta, pessoal, que saibam que o lugar verdadeiro da pessoa não é esse mundo, não adianta, é o Olam Haba. O Ramban fala isso algumas vezes na Torá, outros falam isso, o Nefesh HaChaim. O homem, a principal parte do homem é a Neshama, pessoal. O lugar certo da Neshama é o Olam Haba. Não é aqui esse mundo. Esse mundo, como vamos ver muitas vezes aqui em Kohelet, é um Hava Minasó, que Hashem colocou o nosso corpo junto aqui nesse mundo, mas o lugar certo da pessoa é Neshama. Então, ao contrário, o Shlomo HaMelech fala assim, Dor Holech, onde que ele vai? Ele vai para esse mundo. Dor Holech quer dizer ele nasce. Mas quando ele fala Holech, porque o lugar, a casa da uma pessoa, o lugar certo é Olam Haba. É lá em cima onde Neshama está. Dor Holech, a geração vai quer dizer, para esse mundo, né? E Dor vai, e Dor volta para o mundo, para o lugar original dele, que é o Olam Haba. Então está muito bom sim o Lashon do Pasuk. Muito bem. Isso é o Pasuk Dala. Pasuk Rei. Fala o Shlomo HaMelech. Vezora Hashemesh Ubo Shemesh. Então ele fala, vamos traduzir literalmente primeiro. Vezora Hashemesh, o sol sai, Uba Hashemesh, e o sol se põe, certo? Ve'el Mekomo Shoef. E o sol, quando ele se põe, ele já está esperando quando ele vai poder já de novo, assim fala os Meforshim, de novo nascer. Holech el Darom, ele vai para o sul, Vesovev el Tzafon, ele vai para o norte, o sol, Sovev, ele vai virando, Holech Aruach, e assim, Aruach quer dizer o vento também, Valsvivotav Shav Aruach. E fala o Rashi, chato aqui, é interessante o Lashon que ele usa, mas que o sol, isso que ele quer falar, o sol, ele dá a volta inteira, e no fim ele já está esperando de manhã também já nascer de novo. Isso falou o Shlomo HaMelech. O que ele quis falar com isso? Ele me explicou, tem que explicar isso. O que ele quis falar com isso? Os Mefoshim perguntam, o que ele veio falar para a gente? Zora Hashemesh, o sol nasce e o sol se põe. Obrigado. O que ele falou para a gente, né? É claro que isso é uma parábola que ele quis dizer para a gente. Mas vamos, eu vou explicar. Mais um outro pasuk, mais um pasuk. Kol ha-nechalim holchim el hayam. Falando Shlomo HaMelech, todos os rios vão para o mar. V'hayam einenu male. E o mar, ele não se enche. Não é que ele sai da... Ele não se enche. Por que não? Falou Shlomo HaMelech. El mekom sha-nechalim holchim. Shamem shavim la-leche. É verdade que o rio, as águas dos rios vão para o mar, mas as águas do mar voltam para o rio também, como se fosse, como se não tivesse ido para o mar. Por isso, o mar nunca se enche. Isso falou Shlomo HaMelech. O que ele quis dizer com isso? Então, tem aqui dois pshatim nos Mefarshim. Um pshat que o Rashi fala assim, é que ele quis dizer, em relação aos desejos materiais nossos. Ele fala, Shlomo HaMelech quis dizer, que a pessoa, quando ela tem um desejo material, ela pensa que se ela vai ter esse prazer material, ela vai ficar super satisfeita. Mas no fim, quando ela faz o desejo material dela, é como se não fosse nada. Ela não fica satisfeita. É a mesma coisa. O sol, assim fala o Rashi, o sol, ele nasce, ele se põe, e ele se põe, ele está de novo com vontade, de novo para nascer de novo. Como se ele não tivesse, né? É a mesma coisa. Sabe que os Mefarshim, eles falam, quando uma pessoa, nesse mundo, ela faz um desejo material dela, fala os Farim, é como se fosse um homem com sede beber água salgada. Não ajuda nada, não ajuda nada, certo? A pessoa pensa que ela vai ficar satisfeita com o prazer material, mas não fica. Falou Shlomo HaMelech, é a mesma coisa. O sol, ele se põe e ele está de novo com vontade para se nascer de novo. A mesma coisa também o rio, fala o Rashi. Os rios vão para o mar, mas o mar logo depois de volta como se não fosse nada, como se não tivesse as águas no mar. É a mesma coisa. Isso que o pastor veio falar para a gente. Quer dizer que os desejos materiais da pessoa não satisfazem a pessoa. E eu queria falar para vocês uma explicação que os farim falam, muito bonita, eu acho que é a verdade, certo? Qual que é a explicação disso mesmo? Por acaso eu falei para os bahurim esse fim de semana isso. O Rav Dessner explica isso. Qual a diferença? Por que mesmo, em relação à comida, uma pessoa ela está com fome, então ela come, ela fica satisfeita. Enche a barriga e fica satisfeita. Por que em relação ao tavot da pessoa, aos desejos materiais da pessoa, não é assim? Não satisfaz a pessoa. A Gemara fala, o Midrash fala isso, quando o homem morre, ele tem a metade dos desejos dele. A Gemara fala, se ele tem 100, ele quer 200. Tem 200, quer 400. Nunca ele está satisfeito, porque ele não satisfaz para ele os desejos materiais. Qual que é a explicação disso? Por que mesmo é isso? É assim. Qual a diferença de uma comida que satisfaz a pessoa e os prazeres materiais não satisfaz a pessoa? Fala o Rav Dessner, o Beit HaLevi e outros Mefarshim falam o seguinte. É incrível, tá? Mas assim que eles explicam. Comida, é verdade, a pessoa que ela não comeu o dia inteiro, a barriga dela está vazia, ela precisa comer. Ela precisa comer, falta para ela comida, falta vitaminas, comida. Então se ela comer, ela vai ficar cheia, é normal. Desejos materiais, pessoal, prazeres materiais, são tudo ilusões. É fantasia. Fala o Rav Dessner, sabe qual que é o motivo que a pessoa que quer ganhar R$1.000, sabe qual é o motivo que ela quer ganhar, não, nós estamos falando agora, pessoal, do dinheiro que a pessoa precisa para viver, certo? Estamos falando do dinheiro como um desejo material, já tem dinheiro para viver, ele quer mais dinheiro. Por que ele quer esse mais dinheiro? Ele já tem dinheiro no banco, ele quer mais, por quê? Fala o Rav Dessner, só porque ele não tem, ele quer mais. Não tem nada no dinheiro, não tem nada no dinheiro. Só que o quê? Porque como ele não tem, Hashem colocou na natureza da pessoa uma natureza, uma tendência que ela deseja uma coisa que ela não tem. E o único motivo que ele deseja é porque ele não tem, fala o Rav Dessner. No minuto que ele já vai ter, ele não vai querer mais. Porque o único motivo que ele quer é porque ele não tem. É incrível. Quer dizer, não é uma coisa específica, boa, importante. Não, não. É tudo fantasia. Você quer isso? Esse segundo mil, você não precisa, você quer? Porque você não tem, no minuto que você vai ter, você não vai querer mais. Que o único motivo que você quer, que você não tem, é profundo, mas é a verdade. Então, por isso, a pessoa, este é o maná, para você matar. Por quê? Você tem maná já? Não, mas isso eu já tenho, não quero. Eu quero agora o segundo. E vai ganhar o segundo, os 200, eu vou querer 400. Por quê? De novo, o que eu tenho, eu não preciso mais. Eu quero aquilo, eu quero o que eu não tenho. O Beit HaLevi, ele fala com isso, explica uma coisa muito interessante. Ele pergunta, Beit HaLevi, ele fala assim, ele não entende, olha só que pergunta que ele faz. Pessoas se matam para ganhar dinheiro, se adoentam, vão em lugares perigosos, nós sabemos isso, certo? Tudo por dinheiro. que arriscam a vida por dinheiro. Então parece que para ele dinheiro é mais importante que a saúde dele. A pessoa que arrisca a vida dele, que se adoenta por dinheiro, parece que dinheiro é mais importante para ele que a saúde dele. Do outro lado, fala o Beit Halevi, uma pessoa que tem dinheiro, ele adoece, coitado, uma doença muito forte, ele está pronto para dar a fortuna inteira dele para se sarar. Claro, todo mundo assim. Então, para ele não entende isso. Se dinheiro é mais importante para ele que a saúde dele, por que ele dá a fortuna inteira dele para ele se sarar? E se a saúde dele é mais importante que a dinheiro, então por que ele adoece para ganhar dinheiro? A pergunta é muito boa. Qual a resposta? Fala o Beit Halevi. Incrível. Vale a pena ver dentro esse Beit Halevi. Incrível. Fala o Beit Halevi. Quê? E passado o Reishit. Fala o Beit Halevi. Sabe por que, a verdade, por que ele quer o dinheiro mesmo? O único motivo que ele quer o dinheiro é porque ele não tem esse dinheiro. No minuto que ele já vai ter o dinheiro, ele não quer mais, não precisa, não tem mais esse desejo. Então, quando ele não tem o dinheiro, é verdade, esse desejo do dinheiro é tão forte que é mais forte que a saúde dele. É tão forte que ele está pronto para arriscar a saúde dele e a vida dele para ganhar o dinheiro. Por quê? Porque ele não tem o dinheiro, então ele quer ganhar o dinheiro. No minuto que o dinheiro já está no bolso dele, já não tem mais o desejo. Então, é claro que ele está pronto para dar o dinheiro inteiro que ele tem no bolso dele para se sarar. Porque ele não tem mais esse desejo. O único motivo do desejo que ele tem é porque ele não tem. É incrível, tá? Parece... Mas essa explicação que eles falam, se Freire Mussar, que por isso a pessoa nunca satisfaz com prazeres materiais, nunca está contente, quer mais. Por quê? Porque, de novo, isso não é uma coisa, é uma fantasia tudo, não é uma coisa que satisfaz comida, satisfaz a pessoa, certo? Eu estou com fome, satisfaz. Prazeres materiais, dinheiro, todos os prazeres materiais, não é uma coisa verdadeira mesmo. E sim, é uma fantasia, uma ilusão. Eu não tenho, e eu penso que se eu ter, eu vou ficar satisfeito. E o único desejo meu é porque eu não tenho. Isso é o motivo que eu quero. Se eu tenho, eu não tenho mais desejo.
Como é que satisfaz por pouco tempo, assim como o dinheiro satisfaz por pouco tempo?
Não, mas é diferente. Quer dizer, a comida, a natureza da pessoa tem que comer 3 vezes por dia. É necessidade, certo? Você entende? Não é uma ilusão. É verdade mesmo que a comida satisfaz. O prazer material, Tibério, não satisfaz. Não satisfaz. Que foi? Sim.
A comida é material.
É.
Tá? Então, quando você preenche isso material, o desejo de dinheiro, sim, é espiritual, é uma ideia. Está no ar. São coisas diferentes. Uma é maçã, outra é pera. Você dá pera, no lugar que quer pera, então você vai satisfazer. Agora, se você dá pera para o lugar que é maçã, que vai satisfazer. Então, o que acontece? Quando você satisfaz o desejo material, um material, você completa. Quando você deseja satisfaz o desejo espiritual com material, não completa e volta de novo o direito espiritual. Então, é ideia. Mas com o que acontece? A única coisa que satisfaz é orar. Você completa e você está bem. Você estudou, você está completo, você está contente. Existe um, não cheguei a esse nível ainda, mas existe uma felicidade espiritual que você alcança com tudo apurado. Agora, quando você está completando alguma coisa, como alguma coisa material, você está trazendo algum dinheiro que é material para você se satisfazer espiritualmente, você nunca vai conseguir.
Não, uma pessoa compra uma casa nova, um carro novo, ela fica satisfeita.
No começo, por um tempo.
Ah, ela está satisfeita.
Então, isso fala tudo bem, que é parecido.
Você está completando o teu estômago e um buraco lá.
Está certo, mas não dá para dizer que nada material não satisfaz. Em parte, acho que você compra uma roupa nova, está contente.
Mas você tem ilusão que a roupa nova
tudo vai fazer.
Então, comida não é ilusão. Na verdade, comida não é ilusão. Comida é uma coisa concreta mesmo. Isso é ilusão. Você está contente no começo, sem razão, Tibério, porque no comecinho você quis isso, então você ganhou. Mas é muito, muito rápido, você se acostuma e você quer mais. E você quer mais, de novo, não que satisfez como comida. Comida satisfez mesmo por um tempo e agora estou com fome de novo, na natureza da pessoa. A casa foi tudo ilusão. É tudo ilusão. Talvez tem razão que por um tempo a ilusão cai até a próxima ilusão. Mas é tudo fantasia e ilusão. Não é que a casa te satisfez mesmo.
Um sapato é uma necessidade.
Sim.
Então,
sim.
Um sapato satisfaz. Você precisa de um sapato bom, uma sola boa.
Mas isso não é que satisfaz, né? Eu preciso dele para andar. Não é que me dá um prazer, né? Eu preciso do sapato. O que foi?
Dos negócios?
Sim.
Se a gente não sai na frente, não fica procurando melhoria, não fica dando de si, investindo, correndo risco, a concorrência vai para a gente. E no final você fecha até com prejuízo no negócio. Então você tem que correr atrás, dar tudo de si, mas não nem participar dos negócios. Você vai vendo outra coisa, vai ser executivo, vai fazer outra coisa.
Certo, então, isso é outra coisa. Isso é por prazer, tem que ir à tua vida, teu pai nascer, certo?
Eu sei,
Arnaldo.
O negócio está presente.
Eu sei, Arnaldo. Hoje em dia é diferente. Precisa muito mais investir, muito mais tempo, muito mais força do que era antigamente. Mas mesmo assim, eu acho que ainda estudando com o Botalvavot Shara Bitachon, as pessoas vão ver que estão exagerando no trabalho, tá bom? Mesmo com a concorrência de hoje, tá certo?
Agora, o sol ele fala, vai do norte para o sul. É isso que ele fala,
não? Não, sul para o norte.
Normalmente não é, não sei, não sei lá em normalmente não é leste oeste?
Não, de novo, não, é assim, ele vai de leste para oeste, mas ele, até chegar no oeste, ele vira, ele vai, eu não sei dizer como que é, né, mas ele vai sul e norte e oeste, ele se põe em oeste, assim que é. Eu não sei direito como que é o jeito do sol andar. Ele vai nos quatro lados, fala o Shlomo HaMelech. Ele se põe no oeste, é verdade. Ele nasce no leste, mas no meio ele faz sul e norte também. Eu não sei direito como que é. Sim.
Aquela primeira explicação que nós estamos,
sim,
é muito útil. No sentido de que o sonho, que o senhor chamou de fantasia, do homem, não tem limite. Isso faz com que o mundo cresça.
É.
Essa é a finalidade. Então,
claro.
Agora, sobre o aspecto espiritual, enfim, o sujeito com fome, ele vai comer hoje, e ele já está cheio, de repente já faz uma barra de chocolate linda, ele vai comer, ele já está satisfeito.
Sim.
E a fome já está saciada, ele vai comer mais. O senhor pode ser com duas barras e é capaz de pegar uma pela azul, enfim. Então, isso, segundo o Rama, é o que movimenta o mundo.
Claro.
E a explicação para isso?
É claro. Não, tem razão. Olha, isso a Gemara fala, o Midrash fala também. Ele fala assim, isso que a pessoa tem desejos materiais por dinheiro, como a avó falou, falamos, por mulheres, por outras coisas, Hashem colocou nesse mundo esse desejo, porque senão o mundo não teria. Uma pessoa não ia casar, ia ter filhos se ele não tivesse desejo material para uma mulher. Não adianta, ok? Sustentar a mulher e ter filhos, né? Por quê? Então, Hashem colocou, assim falou, Agmará fala em Masechet Shabbat, Hu Amar Vayehi Zuisha, que Hashem falou para a pessoa ter esse desejo para a mulher, para poder, para ele casar. Vetzivav Nivrau Zuiladim, fala Agmará. Também, a pessoa gosta dos filhos, também é uma amnésia de Hashem, que se a pessoa não gostasse dos filhos, não tivesse esse carinho pelos filhos, ele não ia criar os filhos. Então, Hashem colocou na pessoa certas naturezas, desejos materiais, tudo isso, para a pessoa, sim, fazer... O Midrash fala, a pessoa não ia comer, se a pessoa não gostasse de comida. Ela não ia comer. Seria uma chatice comer três vezes por dia. Seria uma chatice, né? Então, Hashem fez que a pessoa goste de comida, tenha uma tavá para comida, porque a pessoa precisa comer, né? Para ela se sustentar. Então, Hashem colocou a tavá de comida. Todas as tavot que a pessoa tem, a fantasia, já que a pessoa tem, Hashem colocou na gente... Para nós fazermos essas coisas, para a gente poder sobreviver.
Mas não porque isso a gente precisa, porque Deus já fez o mundo,
sim,
nessas condições. Porque
ele é, não, claro, é claro, é claro.
A meba que
é
ela
claro.
Se reproduz se dividir.
É isso aí.
Ele já fez a coisa.
Porque ele fez assim, eu não sei. É verdade, tem que ver isso. É mais profundo. Por que ele fez, tem que comer. O que ele fez, tem que casar mesmo. É verdade, isso tem que ver. Tem explicações para isso também. Mas como ele fez assim, ele teve que fazer desse jeito. É verdade. A tua explicação é diferente do que eu falei, tá certo? Só quero aqui frisar. O que eu falei do Rav Dessler, você falou uma outra explicação boa também. Mas o Rav Dessler fala diferente. Ele fala que isso que não satisfaz é porque a coisa não é nada. É só você. O único motivo que você deseja isso é porque você não tem. No minuto que você já tem, você não deseja mais. Isso que ele explica, o Rav Dessler. Vocês sabem que agora fala em Masechet Nedarim que água salgada, desculpa, água roubada é mais doce. Ouviram já? É um passuk isso, Mishle. Água, uma mulher, assim fala Gemara e Nedarim, fala o que a Gemara fala. Uma mulher que está casada, a pessoa tem mais desejo do que a mulher que está solteira. Assim fala o passuk. O passuk fala, Maim Gnuvim Yimteku. Água roubada é mais doce que água nossa. Qual que é? Que?
Está proibido,
é mais gostoso. Assim fala o passuk, a Gemara e Nedarim traz. traz uma história assim, uma história Arapusek Alahá, com uma história, com um negócio desses. Qual que é a explicação disso? Qual a explicação? De novo, é a mesma água, é a mesma mulher, pode ser até mais bonita a solteira do que a casada. Qual a explicação disso, que a mulher casada é melhor, a água roubada é mais doce? A resposta é essa, é muito simples. Se todo motivo que eu desejo é porque eu não tenho, quanto mais eu não tenho, o desejo é maior. Quanto mais difícil de eu chegar para isso, o desejo é maior. Então, uma água que é minha, está comigo. Uma água que é roubada, então é mais doce. Uma mulher que está casada é mais difícil para mim ter, então o desejo é maior. E esse é o único motivo, assim fala o Rav Dessler. O único motivo que eu desejo essa coisa é porque eu não tenho. No minuto que eu já tenho, eu não desejo mais. Eu desejo agora outra coisa que eu não tenho. E assim vai para frente. E o que ele fala, o Rav Volbo, ele fala em outro lugar que a Ruhaniut, Torá, é diferente do que você falou. Isso é interessante também. Ele fala assim, a diferença de prazer material e Torá é o seguinte, Torá não tem essa imaginação que prazer material tem. Ele fala, em prazer material, a pessoa tem uma imaginação muito grande, uma imaginação enorme. Isso faz com que a pessoa pense que se ela ter isso, vai ser super bom, certo? É fantasia, imaginação. Em Torá não tem isso. Em Torá não tem essa imaginação, essa fantasia. Mas do outro lado, fala o Gavolbo, Torá é um prazer verdadeiro mesmo. Esses prazeres materiais não são prazeres verdadeiros, é só fantasia. Torá é um prazer. A pessoa que estuda a Torá e vai no caminho da Torá não tem a fantasia, mas é um prazer verdadeiro mesmo, como o Mishrat Sharim escreve. Essa é a diferença, fala o Rav Volbo. Prazeres materiais são futilidade, não são nada, porque a fantasia é grande. A pessoa pensa que é, a pessoa pensa, imagina, certo? Agora, prazer da Torá não tem essa fantasia, mas é um prazer verdadeiro mesmo, essa é a diferença.
Não tem essa fantasia, porque na verdade a gente sabe que foi criada por algum motivo para usar para o bem, lado do não, positivo. Talvez pode usar essa fantasia para pensar na recompensa que já tem no Namabá.
Muito bem, ouve bem. O Midrash fala que essa fantasia foi criada para construir o mundo, tá certo? André se chama, né? Construir o mundo. Mas o Rav Volbo, ele fala assim, ele fala o seguinte, olha o que o Rav Volbo responde para a tua pergunta, ele fala qual que é o lado positivo da fantasia, ele fala assim, que se Hashem não criasse essa fantasia, o homem ia, certeza, ia para a Torá e para Mitzvot. Por quê? Fala o Rav Volbo, eu não diria isso, mas ele fala isso, o Alei Shur, que a pessoa tem uma Neshama muito elevada, e a Neshama da pessoa puxa para Mitzvot. Se fosse igual Mitzvot e Averot, não teria fantasia para Averot, o homem ia direto para Mitzvot, e não teria o livre-arbítrio, tem que ser equilibrado o livre-arbítrio. E a Neshama da pessoa, assim fala o Rav Volbo, mesmo que o corpo da pessoa puxa para Averot, para Tavot, mas a Neshama da pessoa puxa para Mitzvot, fala o Rav Volbo. Então não seria equilibrado. Então Hashem teve que fazer, fala o Rav Volbo, fantasia para Averot, e não tem fantasia para Torá, e essa fantasia para esses desejos materiais vai equilibrar o negócio. Tem a Neshama, tem a Mitzvot, mas tem a fantasia que a pessoa fica pensando, quem sabe o que é, e isso ele equilibra o negócio. Assim fala o Rav Volbo. É interessante.
Assim, aqui nesse mundo, não é o equilíbrio, não é 50-50, né? O lado do mal é mais...
Não, o Rav Volbo fala que é assim. O Rav Volbo fala que é assim. De novo...
Sim.
Eu acho que quer dizer o seguinte, André, de novo, porque a fantasia é tão grande, então parece que é maior mesmo, mas como se tem uma Neshama tão elevada, a Neshama tão elevada, de um lado, e a fantasia, assim sai do Rav Volbo, tá certo? A fantasia tão grande, fica equilibrado o negócio. Mas na verdade, se não fosse a Neshama, é claro que puxaria muito mais o mal do que o bom, porque a fantasia do mal é muito maior.
Justo chamar de mal é mal?
Prazer material, mas não tem que ser mal. Não tem que ser mal, prazer material, mas isso é.
Prazer é mal, faz parte. É uma criação de Deus. Não. Mal não pode ser.
Não é mal. Mas isso pode trazer mal para a pessoa. Não é mal. Mas a pessoa ela não se controla, essa fantasia, esse desejo material, ela vai fazer mal. Os farim falam, Tibério, o Romotal Bavot, o Xarei Tshuva, que o principal motivo que a pessoa peca é por essa mexichá que ela tem para o material. Então ela não consegue se controlar. Então ela vai comer não cachê, porque é muito gostoso, por exemplo, né? E, então, esse que puxa o material é o principal motivo para o que a gente peca. A gente sabe se controlar, é muito melhor, a gente não vai pecar tanto assim, certo? Mulheres, dinheiro também. A pessoa quer tanto dinheiro que ele vai fazer coisas erradas, vai roubar, vai enganar, vai não sei o que lá, para ganhar dinheiro. É o material que está puxando ele, que ele transgride a Torá.
É mal que o mundo, não que o velho. É mal. Não é o mal.
É o... Pode, eu não sabia que tem diferença. Eu não sabia que tem diferença entre mal e mal. Pode ser.
É mal ou não?
Pode ser.
Na verdade, mal e bem, a diferença é que mal é o que afasta de bom verdadeiro, que é o que afasta de...
É isso aí. É isso aí. É isso aí, André. E nesse sentido, isso é mal. É isso aí. O material afasta. Afasta do Kadosh Baruch Hu, não tem dúvida. Só para terminar esse assunto, uma vez, acho que falei para vocês, tem um chat muito bonito, em Parashat Vayishlach, quando Yaakov Avinu se encontrou com o anjo de Esav, é escrito lá assim, que Yaakov Avinu brigou com ele, depois, quando se despediram, Yaakov Avinu falou para o anjo de Esav, qual é o teu nome? Então o anjo de Esav falou para ele, Lama Vetisha Leshmi, que você perguntou o meu nome? O que é o meu nome? Então, uma vez eu ouvi, eu acho, um chat assim, que tem a ver com isso que estamos falando agora. Yaakov Avinu representa o bom. O anjo de Esav representa os desejos materiais, o mal. Né? Como se fala com o U. Yaakov Avinu perguntou para o anjo de Esav, qual é o teu nome? Então ele respondeu, eu não tenho nome. O que quer dizer isso? Nome, vocês sabem, quando dá um nome para uma coisa, para uma pessoa, é a essência. Todo nome é uma essência. Então se a essência dessa coisa é isso, dá um nome através da essência. O que representa a essência dela se dá um nome, né? A pessoa também, está escrito para vocês saberem, quando o pai dá um nome para um filho, não é Stam, é Muruch HaKodesh que Hashem dá na cabeça do pai. O que vai ser a essência dessa criança? O pai dá um nome sem saber, claro, né? Então o nome é sempre a essência. O mal não tem essência. O mal não tem nenhuma essência. É tudo fantasia. Mal quer dizer, de novo, prazeres materiais. É tudo fantasia, é tudo ilusão. Você pensa que você vai ficar satisfeito com isso, mas não tem uma essência. O bom é uma essência. O anjo de Esav falou para Jacob, eu não tenho nome. Se pergunta meu nome. Nome é alguém que tem uma essência, dá um nome. Eu não represento nada de bom para ser um nome. O que eu represento é nada, é futilidade, é fantasia, é ilusão. Eu não tenho nome. Assim que falou o anjo de Esav. Pasuk Chet, estamos. Agora fala a Torá, fala o Shlomo HaMelech o seguinte. Kol advarim yegeim, todas as coisas yegeim, lo yuchal ish ledaber, fala o Shlomo HaMelech, falou que não adianta as coisas desse mundo. Deixa eu trazer literalmente para vocês. A pessoa não vai conseguir falar tudo que ela quer falar, ela não vai conseguir ver tudo que ela quer ver, e ela não vai conseguir ouvir tudo que ela quer ouvir. É o mesmo sentido, fala o por cima aqui. Shlomo HaMelech quis dizer que a pessoa nunca vai estar satisfeita. Ela vai querer ver, ela vê uma coisa, ela vai querer ver mais. Ela nunca está satisfeita, nunca. Ela falou, ela quer falar mais. Ela ouviu, quer ouvir mais. Então, coisas desse mundo aqui, nunca ela está satisfeita. Então, ela quer mais e mais e mais. Mas daí, pessoal, perguntam os Meforshim, não aqui, em outro lugar, lembro que o Rabdesk fala em lugar também. Torá também é assim. O que diz que é uma merda que ele está falando? Que em coisas de material, a pessoa nunca está contente. Quem sabe, o Bachur Shiva também nunca está contente. Nunca pode estar contente. O Bachur Shiva, ele sabe uma Masechet, de Mará, ele tem que querer saber mais uma Masechet. E é assim que é a natureza. A pessoa sabe um pouquinho, quer saber mais. Então, qual a diferença de material e espiritual? Os dois, a pessoa nunca está satisfeito. A verdade é que Shlomo HaMelech, na frente, em Kohelet, fala isso também. Ele fala que, a verdade é que em tudo também é a mesma coisa. Shlomo HaMelech, ele chega à conclusão, é muito triste, certo? Que nada não é bom, certo? É nada. Ele tem todos os... Não é bom. Não satisfaz a pessoa.
Nada é alguma coisa.
É uma coisa. E não satisfaz a pessoa. É isso que ele quer falar. É verdade, não é que não é bom. É verdade, tu vai ter razão. Mas então, mas qual a resposta para isso mesmo? Então, eu acho que o Rav Dessler fala num lugar, a resposta é simples. Como nós falamos agora. É verdade que em Torá a pessoa sempre quer mais, mas isso que ela tem já satisfaz ela. Quer dizer o seguinte, pessoal, ela quer mais, mas ela está contente com o que ela tem, ela dá valor ao que ela tem, ela tem um prazer enorme. Alguém que estudou Mamasechet, eu acho que a diferença é essa, pessoal. Eu me lembro de uma coisa que eu conto com meus alunos, eu nunca tenho que me lembro de material, mas assim, um filme de televisão ou num cinema, certo? Eu me lembro que ficou da infância minha, que a expectativa de ver o filme era enorme, certo? Eu ficava, né, quando era criança. Depois que eu via o filme, eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Eu não senti nada, quer dizer, eu não senti um prazer. Essa é a diferença, pessoal, entre material e Ruhani. Ruhani, a pessoa estudou uma Masechet, sabe Masechet de Gemara? É verdade que ela quer saber mais uma. Mas essa Masechet que ela sabe dá um prazer enorme para ela. Ela está super feliz. Ela quer mais. É verdade, ela quer mais. Mas ela está super feliz por essa. O prazer material não só que faz com que ele nunca ele quer mais, mas isso que ele já tem também, ele não sente nada, nenhum prazer que ele já tem. Ele quer mais, isso que ele tem, ele, como se não tivesse tido. Essa que é a diferença. Isso que ele fala.
É um pouco frustrante já.
Isso é, também, mas mesmo se não fosse frustrante, ele não dá valor. O dinheiro que ele já tem, a pessoa, a gente fala sobre isso muito, né? O Robô Tavavô fala sobre isso. A pessoa que tem um carro, só que o amigo dele tem um carro mais bonito do que ele, ele só pensa no carro que ele não tem. No carro do amigo que ele não tem. O carro que ele tem sim, ele já nem dá valor, porque ele tem um carro. A casa que ele tem, um amigo dele tem uma casa mais bonita do que ele. Tá bom, mas você tem uma casa. Se a pessoa, como falamos antes, a pessoa já tem uma coisa, então ela já não dá mais valor. Ela só, ela quer o que ela não tem. Essa é a natureza da pessoa. Então ela nem dá valor ao que ela tem. Eu acho que é assim, velho. Acho que é assim.
Uma pessoa que está satisfeita é tão pouco que se sabe. As dúvidas são tão grandes para quem está disposto a procurar.
Sim.
Que é muito difícil a pessoa estar satisfeita.
Mas o sujeito que vai e assiste um filme...
Uma pessoa está na casa dele de noite com a família, ele também está contente.
O sujeito assiste um filme, ele entendeu? Ele sai contente porque ele conseguiu entender, porque ele deu um passo a mais.
Sim.
Eu tive um cliente que ganhou muitos milhões de dólares em pouquíssimo tempo. Falei, você vai parar? Ele falou, não, eu quero mais. Por quê? Não sei, eu preciso mais.
Mas não tem que precisar saber mais, estudar mais, pesquisar mais.
Sim, mas você já atingiu um nível onde você tem um prazer.
Mas para quem está estudando aqui? Bom, tem prazer, pronto, para ele precisa.
Não, ele quer mais. Hoje a gente está saindo daqui contente de saber alguma coisa a mais.
Mas também o cara que ganhou dinheiro, ele também está contente.
Ele ganhou muito dinheiro.
Ele ganhou muita gente, tem muita gente que não tem essa ambição. Eu não acho que todo mundo quer mais. Tem muita gente que poderia ter mais, mas não quer, quer ficar na vida dele. E às vezes até aquele cara é um acomodado.
Muita gente. Muita, não sei se tem algumas também.
Tem de noite em casa, com a família, tem comida. Agora, lógico, quando ele tem uma sensação de insegurança. É normal do ser humano. Como é normal a ansiedade por aprender mais. Não sei, eu acho que é equilibrado. As duas coisas, ninguém está tendo
certeza. Não, 100% claro que não. Eu não falei que está, mas
é mais. E essa satisfação momentânea daquele que a gente estuda, depois de muita dúvida.
Mas você sente que você cresceu, você quer crescer mais. A outra dúvida é mais um crescimento, você entende? Mas quer crescer um pouquinho, agora você quer mais ainda. É outro sentimento do que aquele que não...
Não, quer crescer um pouco mais?
Não, ao contrário. Torá eu falo que quer crescer um pouco mais, mas em dinheiro... Isso você falou, ficar com a família, para você saber, o Gaon de Vilna escreve em Mishle que esse prazer que a pessoa tem com os filhos, com a família, isso não é um prazer material, é um prazer uhani para você saber. E é verdade. Nós estamos falando agora, tiveram prazeres materiais. Prazeres ruhanim são diferentes. Esse prazer, o Gaon de Vilna escreve que o maior prazer que a pessoa tem nesse mundo é nachat dos filhos. Ele escreve em Mishle, ele escreve isso. Isso, ele escreve lá um prazer ruhanim. Isso não é um prazer material que a pessoa tem como pizza, como coca, como dinheiro, sabe? Isso é uma coisa mais ruhanim, certo? Então nisso você tem razão. Ficar com a família, para mim também, a coisa mais bonita que tem é Shabbat com a família, certo? Isso é um prazer ruhanim mesmo. Mas prazeres materiais, acho que a pessoa acaba não dando valor. O Robô Tavavot escreve, e eu acho, nisso eu acho que ele tem toda a razão. Como que é que a pessoa não agradece para Hashem por tudo que Hashem dá para ele? A pessoa devia parar e agradecer para Hashem todo dia. Obrigado que você me dá isso, me deu isso, me deu isso, me deu isso. Ele não faz isso. Por que não? Fala com o Robô Tavavot, três motivos. Um dos motivos ele fala, que a pessoa não dá valor. A pessoa, em vez de ela olhar o que ela tem, ela olha o que ela não tem. Fala com a outra, é a mesma conversa. Então, ela tem R$1.000, sei lá, quanto ela precisa, mas ela não tem R$10.000. Então, em vez de dar valor para o que ela tem, ela reclama do que ela não tem. O amigo dela tem sim. Então, a pessoa acaba não dando, ela não dá valor. Ela se acostuma tão rápido com o que ela tem, velho, que ela não dá valor para isso. Então ela não agradece para Hashem por causa disso. Torá é diferente, Tibério. Eu sinto que é diferente. Eu posso falar porque estudo de Torá que eu tive. Tibério, você tem que ir para meio ano para um colégio. Estudar Torá, você vai ver, quando você acaba uma Masechet, acaba alguns praquim de Torá, o prazer é tão grande. Então, claro, eu quero saber mais, mas isso que eu estudei, que eu aprendi, que eu progredi, é tão grande, e esse prazer fica. Não só que fica. Eu hoje tenho força desse prazer que eu estudei faz 10 anos. Eu já estudo há alguns anos já direito, como tem que estudar, né? Mas hoje a minha força que eu tenho, eu sinto, é do prazer que eu tive faz 10 anos. É um prazer enorme. E esse prazer não tem material. Tá, ficou tarde, a gente vai ficar aqui. Vamos continuar semana que vem.